Bom dia, casa. Eu peço-vos que abram em Atos 9.1. Vamos ler Atos 9.1 a 31. E assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, Saulo não pensava senão em ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Por isso, foi ter com o chefe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco e para lá prender os que seguiam o caminho do Senhor. Quer fossem homens, quer fossem mulheres, e levá-los presos para Jerusalém. Mas quando ia de viagem, já perto de Damasco, Saulo viu-se de repente envolvido pelo clarão de uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu então uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu-lhe: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que deves fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam assustados porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e tinha os olhos abertos, mas não via nada. Tiveram que o levar pela mão para Damasco. Durante 3 dias ficou sem ver e nesses dias não comeu nem bebeu. Em Damasco morava um crente chamado Ananias, a quem o Senhor apareceu numa visão e lhe disse: Ananias, estou aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor continuou: Prepara-te, vai à rua direita e em casa de Judas pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está a orar e teve uma visão em que lhe apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e impôs as mãos sobre ele para que tornasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita gente falar a respeito desse homem e todo o mal que tem feito em Jerusalém contra os teus santos. Ele veio a Damasco com poderes que lhe deram os chefes dos sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque eu escolhi esse homem para ir falar de mim aos pagãos, a reis e ao povo de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei um muro muito que tem de sofrer por causa de mim. Então Ananias foi, entrou em casa de Judas, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, mandou-me vir ter contigo para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo. Nisto caíram dos olhos de Saulo uma espécie de escamas e ele voltou a ter vista. Então levantou-se e foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo ficou alguns dias com os discípulos em Damasco. Começou então a pregar nas sinagogas, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: Não era este homem que andava em Jerusalém a matar os que invocavam o nome de Jesus? Não foi precisamente para os prender e levar aos chefes dos sacerdotes que ele veio aqui? Mas Saulo estava cada vez mais forte, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias confundiam os judeus que moravam em Damasco. Algum tempo depois, os judeus reuniram-se e resolveram matar Saulo. Mas ele soube desse plano. Como os judeus vigiavam as portas da cidade de dia e de noite para ver se o matavam, os discípulos de Saulo meteram-no dentro de um cesto e desceram-no de noite pelo muro da cidade. Quando Saulo chegou a Jerusalém, quis juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não se convenciam que também ele fosse discípulo de Jesus. Foi então que Bernabé o foi apresentar aos apóstolos. Contou-lhes que Saulo tinha visto o Senhor no caminho de Damasco e que o Senhor tinha falado com ele. Contou-lhes também que em Damasco Saulo tinha falado corajosamente a respeito de Jesus. Depois disso, Saulo ficou em Jerusalém, andava com eles e falava de Jesus com toda a coragem. Conversava e discutia com os judeus de língua grega, mas eles andavam a ver se o matavam. Quando os irmãos perceberam isso, levaram Saulo para Cesareia e dali mandaram-no para Tarso. A igreja vivia então em paz por toda a região da Judeia, da Galileia e da Samaria. Tornava-se cada vez mais forte, aumentando em número com a ajuda do Espírito Santo e vivendo com grande respeito pelo Senhor.
Senhor, nós damos-te graças pela tua palavra e por aquilo que está no teu coração, ainda antes de haver som, de haver palavra. Sendo que percebemos que a tua palavra é a expressão da tua natureza, da tua vontade. E é por meio da tua palavra que do nada tu crias todas as coisas e que no caos estabeleces a ordem. E nós queremos ficar sujeitos à tua palavra. para que a Tua palavra ponha ordem e crie na nossa vida aquilo que Tu tens em mente, no Teu coração. Fala connosco na reflexão da Tua palavra e que o Teu Espírito nos conduza. Uma vez que o tempo é limitado, que fique claro aquilo que Tu nos queres dizer hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu ia-me sentar, mas tinha medo de cair. Pensei, eu não vou confiar assim. Amém. Bom, estamos na nossa viagem, uma viagem a que chamamos naturalmente sobrenatural. E naturalmente porque na nossa vida do dia a dia, o sobrenatural de Deus está constantemente a convidar-nos para trazermos à terra aquilo que é a vontade de Deus no céu. À terra, aquilo que é feito no céu. Essa é a ideia de Deus desde o início. Foi essa a ideia de Deus quando o Senhor criou o planeta. Era que neste planeta fosse uma extensão do céu. Porque aquilo que é bom é para repartir. Aquilo que é bom é para reproduzir. Não aquilo que é mau, mas o que é bom. Essa é a ideia de Deus. O mundo está a repartir e reproduzir o que é mau. Deus tem em mente reproduzir e produzir o que é bom. Uma dica, já agora, o mundo natural, aquilo que a gente chama concreto, não é? Nós achamos que aquilo que é concreto é o quê? Não, sejam honestos, é o quê? É o visível. É o que está criado. Esta mesa é concreta? Sim ou não? Eu sou? O que eu tenho vestido é? É. Mas deixem-me dizer assim, isso é um concreto finito. Porque a gente sempre associa o concreto a quê? Sem fim. Tanto que a gente diz assim, eu só acredito no que vejo. Por outras palavras, eu só acredito naquilo que eu considero o quê? Concreto. Então eu quero dizer-vos o seguinte, antes do mundo a que a gente decidiu chamar concreto, Deus não. Deus chama isso finito. É um concreto aparente com prazo limitado. Porque o concreto infinito, eterno e sem prazo é o espiritual. Então, o que é que a gente chamará concreto? O que é que a gente deveria chamar concreto? Aquilo que não tem fim. Agora, a gente tem outra confusão, que é, a gente acha que o mundo do espírito, por isso eu estou a falar de uma viagem naturalmente sobrenatural, a gente acha que o sobrenatural, o mundo do espírito, é do mundo das ideias, das concepções, dos ideais. Vocês entendem? É assim uma coisa. Cá está outra vez. Abstrato e não. Não tenho medo. E não concreta. Coisa mais errada. E Jesus vem nos ensinar isso e provar isso com o quê? Com a ressurreição. Aquilo é um corpo espiritual, concreto, palpável, visível, mensurável. Dava para descrever tudo, a cor dos olhos, as rugas, as marcas no corpo, tudo. Vocês atrevem-se a chamar a isso não concreto? Não. por definição, e há aqui gente que pensa, então levem para casa isso e pensem. Concreto é o que não tem fim. E aquilo que Deus está a querer fazer na nossa vida não é encher-nos a cabeça de conceitos que a gente chama sobrenaturais, espirituais e que não têm materialização na vida. Não. Tudo aquilo que é espiritual deve ser, Deus tem em mente, materializá-lo na vida. Tornar-se visível. Foi por isso que Jesus veio até nós em forma de quê? Em forma de quê? De gente. E quem pensou que aquilo era concreto ainda não o tinha visto ressuscitado. E ressuscitado, ele é o pleno daquilo que não era na carne. Ele tinha limitações. Mas o concreto é uma expressão espiritual palpável. Queridos, deixem-me dizer assim, tudo aquilo que a palavra de Deus nos quer dizer não é para ficar no mundo dos pensamentos e das ideias e dos ideais. Ah, eu tenho um ideal, esse não é o meu ideal. Não, não, é para materializar na vida. E vou dizer-vos assim, aquilo que resta na eternidade é disso que foi materializado na vida. Porque tudo o resto, os planos, as casas de luxo, os mais dinheiro, tudo isso, o sucesso que como o homem o mede, sabe qual é o fim disso? Não. Sabe qual é o fim disso? É não concreto. Então, é bom a gente perceber pelo que é que está a dar a vida. E às vezes a gente diz assim, bem, eu não quero perder aquilo a que eu chamo concreto. Deixa-me conciliar aqui alguma coisa espiritual. Isso é religião. Mas isso não é a vida que Jesus nos veio ensinar. Olha, eu já não parava, nem... só que eu acho que isso tem tudo a ver com Atos. Tudo. Por isso a gente está a dizer que esta é uma viagem que é dia a dia. Naturalmente, dia a dia natural. Alguém aqui tomou banho hoje? Bom, também pode ter tomado ontem à noite, não tem problema. Você percebe? Alguém comeu, alguém dormiu, alguém descansou. Sabe, aquelas coisas naturais. Mas perceber que há uma forma nova, naturalmente sobrenatural de se viver. Amém? Ainda é muito cedo, vocês não tinham ligado ainda o cérebro, é? Pá! A gente tem que pensar nestas coisas, porque a gente anda iludidos, muito iludido. A gente constrói a nossa vida como se isto durasse para sempre, muitas das nossas construções. E mais, não só não dura para sempre, como não muda ninguém. Especialmente se aquilo que a gente tem é para nós mesmos. Eu já estou numa fase da minha vida, sabe qual é? Não sei se é da idade, se é do entendimento. Eu acho que é mais do entendimento. Eu não preciso de ter nada meu desde que usufrua daquilo que eu preciso. Pronto. Sabe porquê? Porque aquilo que é meu, a que a gente chama o quê? Concreto. Aquilo que Deus tem em mente é que eu o quê? Usufrua. Não me agarre. Então, tudo aquilo que está em meu nome, o melhor é fazer o quê? Ah, eu não. O que é melhor fazer com tudo aquilo que está em nosso nome? É pôr nas mãos de Deus. Diga lá, é pôr nas mãos de Deus. Agora, há um perigo. Tudo aquilo que a gente põe nas mãos de Deus, o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Não percebi. Pronto. Então, você já aprendeu a lição. É isso. Estamos a falar de dom, de capacidade, do que for, bens, o que for. E é giro, porque às vezes a gente diz assim, numa de brilhar, ah, isso não é meu, é do Senhor, isso não foi, foi a bênção do Senhor, veio a mim. Mas depois, na prática, a gente não traduz isso numa verdade espiritual que a materializa. Fica no mundo das ideias. Livro dos Atos não é isso. Bom, eu já perdi muito tempo, mas eu acho que isso é importante. Porque é como as fundações de um edifício. Não se vê fácil, mas se não está lá, é uma questão de tempo. O edifício o quê? Rui. particularmente se há uma adversidade na vida. Certo? Amém. Então, nós estamos no livro dos Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 31, e eu tenho muita vontade de ler o texto outra vez, porque... Pronto. Obrigado, Paulo, pela leitura. Queridos, no versículo 1 e o versículo 2, a gente percebe claramente quando ele diz: entretanto, Saulo não pensava senão em ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, por isso foi ter com o chefe dos sacerdotes e pede-lhe cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco, para lá prender os que seguiam o caminho do Senhor, quer fossem homens, quer fossem mulheres, e ia levá-los presos para Jerusalém. Paulo, várias vezes nas cartas que ele escreve às igrejas, adverte a igreja do cuidado que os seus responsáveis devem ter com lobos que se intermeteriam no seio da igreja. Esta admoestação, e Paulo usa a expressão lobos no seio da igreja, esta admoestação estava mais relacionada com lobos que consumiam, comiam, destruíam estruturas de pensamento que anulavam a verdade do Evangelho e levariam as pessoas a viver uma vida cristã medíocre, sem Deus no centro. Eu vou dizer-vos assim, sendo Paulo o Saulo que perseguia a igreja e que matava os crentes, Paulo nunca advertiu a igreja para termos cuidado com quem nos matava. Vamos nos dividir em pequenos grupos e refletir sobre isso. Posso fazer uma pergunta? Se estão mais preocupados com uma guerra iminente, irmãos, eu não quero assustar ninguém, mas a caminhar como o mundo está a caminhar é uma questão de tempo, estaremos num conflito mundial. Acordem e oremos para não cairmos na tentação de ficar agarrados ao concreto. Temporal, mas ao concreto eterno, que é a encarnação do espiritual na nossa vida, ao ponto de sermos capazes de não ter medo de morrer, dando a vida pelos outros, ao mesmo que nos tirem a vida. Eu sei que isto é fácil de dizer, é bem mais complexo de viver, mas o Evangelho é sobre isso. Você não acha interessante que Paulo passa a vida a falar sobre o cuidado a ter com os lobos que se intrometeriam na igreja? Mas ele não diz como eu. Eu vou dizer-vos assim, eu vou dizer uma coisa complexa. A forma de ser lobo de Paulo era grave, Saulo, era grave. Porque, na verdade, ele já tinha chegado à conclusão que o melhor não era argumentar com os irmãos, que o melhor era acabar com eles. Mas eu quero dizer-vos que tudo começa com noções do Evangelho, que não têm nada a ver com o Evangelho, ideais, e a gente mistura os princípios da palavra de Deus com aquilo que gostamos, que nos apetece, que achamos que é o melhor, que alimenta o nosso ego, que isto, que aquilo. Alguém sabe o que eu estou a falar? E é uma questão de tempo. Seremos tragados por isso. E a eficácia do Espírito, como o Belmiro lembrava, a importância da comunhão com o Senhor e com a palavra, para não permitirmos que nenhum lobo nos roube o entendimento, porque qualquer lobo tem em mente destruir-nos. E há lobos objetivos, Saulo era um dele, mas há muita subjetividade por aí. E estarmos atentos a isso é determinante. Neste texto percebemos que ele mesmo, Paulo, viveu este papel de ser lobo. Com um apetite e um proveito, porque ele não tinha só apetite. A gente tem muito apetite, mas Paulo tinha proveito. Tinha apetite e proveito. Tinha um apetite por matar e o proveito de ter feito isso. Um apetite e um proveito feroz de destruição e maldade. A Igreja experimentou isso com ele. A Igreja primitiva experimentou isso com ele. O grande milagre da conversão... O Bruno... Bom, há tanta riqueza naquilo que temos vindo a partilhar. Não é uma questão de... Bom, é importante ouvir o que temos vindo a partilhar. O Bruno lembrava-nos, na semana passada, que Lucas, um cientista, que poderia ter escrito tanta coisa... Sabe, quem escreve teses em várias áreas, sabe que uma das dificuldades de escrever teses é o quê? É a possibilidade de escrever muito sobre o quê? Muita coisa. O que é um bom orientador de uma tese? Não. Hã? Há aqui gente que sabe do que eu estou a falar. Não saias dali, não vai... E Lucas tem esse olhar criterioso. Você sabe quantas vezes a conversão de Saulo está escrito no livro dos Atos pela mão de Lucas? 3 vezes. Não é por acaso. Para chamar a nossa atenção para estes factos. Como o que é que nos rouba a vida plena? O que é que nos está a roubar? Que lobos é que estão aí? O consumismo. Vocês associam o consumismo a um lobo? Vocês associam a distração das redes sociais a um lobo? Vocês associam o ideal da felicidade a todo custo como um lobo na vida das crianças? O hedonismo. Você associa isso como um lobo? Eu vou dizer, esses entendimentos têm liquidado a raça humana. Por isso nós estamos como estamos. O grande milagre da conversão de Paulo aqui neste texto que acabámos de ler é este. É que ele passou de lobo a ovelha. De ovelha a pastor de ovelhas. De pastor de ovelhas a pastor de pastores. E ao mesmo tempo, de lobo a ovelha, de ovelha a pastor de ovelhas e de pastor de ovelhas a pastor de pastores, tudo ao mesmo tempo a partilhar a vida que ele tinha com toda a gente, com o entendimento que ele tinha e o resto era conversa. Não é por acaso que Lucas está a partilhar isto connosco. E tudo isto pela graça unilateral e extravagante do Deus eterno. Ninguém na Igreja Primitiva, no seu melhor sonho, imaginou que Saulo seria aquele que nos revelaria o mistério de Deus desde a antiguidade. Ninguém imaginou. Isso ajuda-nos a perceber quem é que você acha que é impossível do Senhor o alcançar. Ninguém. Alguns dos que perseguiu em Jerusalém, Saulo, para os matar, à semelhança de Estevão, lembram-se? A gente falou disso há 2 domingos atrás. Alguns dos que ele perseguiu fugiram para Damasco. É no alcance desses que se dirige até lá. Isto talvez com guardas do templo, dizem alguns historiadores. Imaginem, guardas do templo. E a completa conivência e permissão dos religiosos de Jerusalém. Imaginem. Em Jerusalém, no templo, na religião, na coisa e tal, havia um complô permitindo, você está a ver, aqueles princípios, não matarás, não, está tudo esquecido em nome de um Jesus de Nazaré que está a pôr isso tudo em causa e a nossa condição. E, bom, é muito complicado. Ao ponto até daquela gente se organizar para ter gente, milícias que matam. E sabe porquê que milícias má? Porque eles dizem, não, a gente nunca fez mal, não fomos nós. Há quem diga, e eu acho bem interessante, que um dos processos de apedrejamento, uma das razões do projeto de apedrejamento, sabe para que era? Para que toda a gente viesse para casa a dizer assim, eu não matei ninguém. Eu só mandei uma pedra. O problema é que é 1 milhão a mandar pedras. É como a gente achar no Ocidente, não, o que se passa lá do outro lado do mundo não tem nada a ver connosco. Gente. E nós não temos o direito de estarmos a ser, olha o que a gente diz, invadidos. Porque a gente nunca invadiu ninguém. Ha, 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 ha. O que é que a Igreja tem para dizer? Será que a Igreja precisa de ter lados? Ou a Igreja precisa de estar centrada em Cristo? E ter um olhar sobre as coisas que às vezes nos faz com que nos apedrejem, porque a gente leva como pedras de um lado e do outro. Porque não haverá apenas um lado que tem razão. Não haverá. E em última análise, Deus estará sempre do lado dos que sofrem. É onde a Igreja deve estar. E é muito difícil estar do lado dos que sofrem, garanto-vos. Muito difícil. Então eles vão fugir para Damasco. Ele vai no caminho dos que andam no caminho. É muito interessante. Paulo vai no caminho dos que andam no caminho, diz o texto. Ou caminho neste sentido, eu tinha tanto para dizer aqui. Ou modo de vida distinto. A Igreja primitiva era conhecida como os do caminho. Sabe? Os que andavam, os que caminhavam de forma distinta. É os do caminho, nunca antes visto. A gente nunca antes viu uma humanidade a caminhar como esta. Então, quem? Aqueles que caminham como ninguém caminha. E não é caminhar, é que se posicionam, que estão na vida, que vivem de concretos eternos, não de concretos aparentes. Ai, o que eu tinha vontade de dizer aqui. Lembram-se daquele texto de Provérbios? Ensina o menino no quê? No caminho. Qual caminho? Da igreja? Da minha igreja? Não. Desde logo o caminho de onde eles vêm. Os filhos são de quem? Herança do Senhor. Olha, eu só aqui, agora falava 40 minutos só disto. O que é que possa significar ensinar o menino no caminho em que ele deve andar? Porque ele já veio num caminho. Ele tem uma origem, que é muito mais do que acontece com... Eu não posso entrar nisto. Digam-me, João, cala-te. Ensinar o menino de acordo com a sua origem, com a sua natureza. E com o seu propósito, porque o propósito está sempre associado a uma identidade, a uma natureza. E essa natureza tem que ter uma origem. Por isso, se nós achamos que nós somos a origem dos nossos filhos, já percebemos qual é a sua natureza, a sua identidade e o seu propósito. Eles vão querer fazer a vossa vontade. E nós não os ensinamos que a origem deles está em Deus, a natureza é repartida por Deus. Por intermédio da nossa natureza, e a gente tem que os lembrar qual é o caminho deles, de onde é que eles vêm, como é que eles são, quem eles são e como é que eles deverão viver para que Deus receba glória. Nem que para isso a gente, quando um filho vai ter connosco e diz: Papá, o Senhor chamou-me para o Irão, sabe o que é que eu lhe vou dizer? Que Deus te abençoe, porque se essa é a tua vocação, Se aquilo que tu vais fazer lá é a expressão da tua identidade e natureza que está em Deus, estou pronto a que saia de mim, a que Deus partilhe comigo alguém que Ele tem em mente repartir aonde for. Os que andam no caminho. Você já viu, mãe? Os que ensinam os filhos a andar no caminho. Já agora, se o filho é seu, quero lembrar que está escrito: nenhum filho segundo a carne verá a Deus. Se você não tem revelação de que os filhos que tem e os que espera e... a ver, eu não saio daqui. Bom, mas eu, olha, acho que... A que horas é que é suposto eu terminar? Às 10:30, eu termino. Os que andavam no caminho. Só isto tem tanto que se lhe diga. Eu não posso ir para aí. Sabe outra coisa que eu acho que é interessante? Ele persegue, ele vai no caminho dos que andam no caminho, ou modo de vida distinto. Uma coisa que eu acho interessante é que estes que andam no caminho, isto é para considerar, estes que andam no caminho, interessante perceber, que os que andavam no caminho estavam na mesma, à mesma, expressão portuguesa, na mesma, à mesma, nas sinagogas por todas as cidades e em Jerusalém no templo. Isto diz-vos alguma coisa? Isto diz-vos alguma coisa? Deus não tinha em mente trazer uma nova religião. Deus tinha em mente ter filhos em todos os contextos religiosos para perceber, nesses contextos religiosos, se havia alguma virtude de Deus revelada ali. E a partir daí, contar a história do plano de Deus desde o início. A igreja ainda não percebeu isso. Por isso a gente está sempre a... A gente muda de igreja como quem muda de... O ideal seria ter uma transformação de entendimento tal que a gente dizia assim: eu não preciso mudar aonde estou para revelar quem sou. Eu sei que isto tem outras implicações, eu sei. Mas não acha estranho que quem segue Jesus está nas sinagogas? Também estão lá. Não estão sempre. Sabe porque é que não estão? Porque são expulsos. Acabam a ser mortos. Bom, aí há uma razão. Estamos embora. Está tudo bem. Mas a gente não vai embora porque quer construir o nosso reino. A gente vai embora porque não nos querem lá. Há uma diferença. Uma coisa é eu querer divorciar-me. Outra coisa é eu querer estar casado com quem se quer divorciar. São coisas bem distintas. Faz sentido o que estou a dizer ou não? É. Versículo 13 e 8. Este facto, 3 a 8, diz assim: mas quando iam viajar perto da margem, Saulo viu-se de repente envolvido pelo clarão de uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu então uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? A voz responde-lhe: eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que deves fazer. Os homens que viajavam com Paulo pararam assustados porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e tinha os olhos abertos, mas não via nada. Tiveram que o levar pela mão para Damasco. Este facto aqui importante, narrado nestes versículos 3 a 8, é um facto tão importante, já disse isso, que Lucas escreve sobre ele mais duas vezes. Paulo, quando dava testemunho da sua experiência, sempre no livro dos Atos relembra este acontecimento. Em Atos 22 e em Atos 26, há aqui uma série de pormenores que eu vou trazer agora no capítulo 9 do livro dos Atos, que eu vou buscá-los a Atos 22 e Atos 26, porque Lucas está a dizer o que aconteceu, mas Paulo, na descrição do seu, na partilha do seu testemunho, ele vai dizer outros pormenores que aconteceram que agora aqui Lucas não os menciona, mas que são acontecimentos daquele mesmo evento, daquele encontro de Jesus com Paulo. Eu ia dar um pormenor de Damasco, mas não posso perder tempo sobre isso. Mas ainda acho importante isso. Mas ficou aí nos apontamentos. Neste encontro, a gente percebe que há uma luz fortíssima que encandeia Saulo. E no Evangelho, desde o início, na Bíblia, desde o início, luz e Deus são sinónimos. Luz e Deus são sinónimos. O início de tudo tem a ação graciosa do Espírito Santo, a voz e a luz. É voz e luz. E aqui no encontro de Saulo, lá desde o início no Gênesis, aquilo que a gente percebe é que no início era o som, era a voz. E aquilo que a voz, em primeiro lugar, criou em Gênesis, e a gente acha, aquilo é um poema muito bonito, cheio de significado. A voz, aquilo que criou em primeiro lugar foi o quê? Luz. Quando Deus fala, há luz. Quando Deus fala, quem vê fica cego para ver como nunca viu antes. Porque não é possível ver como nunca sem antes ficar cego. Cego para quê? Para a forma como via antes.
Sendo que depois quem vê, como nunca viu antes, dizia assim: eu era cego e agora vejo. Ter Deus na vida é isso. É a gente ver de uma maneira, cegou, deixou de ver assim para passar a ver como nunca, e agora vendo como vendo, a gente diz assim: pá, que miserável. Eu andava às apalpadelas, batia com a cabeça em tudo o que era sido, tropeçava. Alguém sabe do que estou a falar? É isso. E há aqui muita coerência. Paulo viu uma luz mais brilhante que a luz do meio-dia, porque aquilo aconteceu ao meio-dia. Para que não houvesse confusão, foi na plenitude da luz, ali pelo deserto, uma luz que encandeava quem estava na luz. Caiu por terra e escutava uma voz. Cá está a luz, voz. Uma voz que lhe perguntava, é muito interessante Lucas ter posto isto assim, uma voz que lhe perguntava: por que me persegues? Não, eu acho isto maravilhoso. Você sabe como é que o Senhor Jesus se apresenta a Saulo? As palavras de Jesus para ele foi: Saulo. Jesus podia dizer: Saulo, lembras-te do texto assim, assim, do texto, porque Paulo era um perito em texto. E isto e aquilo, aquele outro, olhem a graça. Sim. Porque me persegues é a forma como Jesus escolhe se apresentar e se identificar a Paulo. Porque me persegues. Cá está outra vez. Paulo via. Sabe? Paulo via as coisas de um ponto de vista. Mas o Senhor vai ajudá-lo a ver de outro. Portanto, ele cega e o Senhor dá-lhe outra iluminação, e outra iluminação, outra luz, tem outro discurso. Portanto, é como as parábolas de Jesus. Você lembra-se, Jesus diz: eu conto parábolas para quê? Para quê? Lembram-se o que é que Jesus disse? Para que eles não entendam. Por outras palavras, eu conto parábolas para que eles não vejam. E a gente fica... Há textos da Bíblia onde vocês dizem assim, passam por lá e dizem: epá, eu nem quero ler isto, porque eu não quero considerar isto. Ai, que confuso. Deus me livre. Glória a Deus. Não. A gente devia parar e considerar. Sabe o que é que a parábola faz connosco? Para já está a falar de factos e de coisas do dia-a-dia. Olha outra vez. Naturalmente, sobrenatural. Portanto, o Senhor está a contar uma parábola que toda a gente entende, mas depois de ouvir, diz assim: coisa tão confusa. O que é que ele quer dizer com isto? Aquilo que ele está a falar, eu nunca vi. Mas é-me familiar. Mas não faz sentido. Porque quem vê, ainda não vê como deveria ver. E há que ficar cego para a forma como via, para que novos horizontes se abram e a gente agora entenda como nunca antes. Porque me persegues é a forma como Jesus escolhe se apresentar e identificar a Paulo. E nesta frase, porque me persegues, há dois elementos que parecem-me importantes. Um, porque me persegues é porque Jesus está vivo. Está implícito. A gente só persegue quem está vivo. A gente só vai atrás de quem quê? Quem vai na frente? E quem vai na frente está vivo. Então, este elemento aqui de que Jesus está vivo, porque, na verdade, Paulo... Olha, eu estou profundamente convicto, e os historiadores falam disso, que Paulo é provavelmente um contemporâneo de Jesus, que isto leva para muito mais longe, que é assim, eu imagino Paulo no templo, algures encontrou Jesus. Algo, ele há muito tempo que sabe o que Jesus provocou na Judeia. E em Jerusalém, mas há muito tempo. Nós só ouvimos falar de Saulo, o perseguidor, mas Paulo já anda nisto há muito tempo. Eu imagino até que Paulo ter-se-á cruzado, ou no mínimo cruzado alguns olhares com Jesus. A gente não reflete isso. A construção de Paulo para fazer o que ele faz não é uma coisa que surgiu da noite para o dia. E ele, sabendo que Jesus tinha acabado, ele queria acabar com os que o seguiam. Mas esta fala de Jesus, porque me persegues? Opa, ele está vivo. E esse segundo elemento que está implícito nesta frase, porque me persegues, é Jesus é um com os seus. Portanto, porque Jesus podia ter dito, porque persegues os meus filhinhos? Essa é a linguagem do Antigo Testamento. Não, agora Jesus vai dizer, porque me persegues. Para mim, isto é marcante na vida de Paulo. Paulo vai discernir que Jesus tem corpo na terra mesmo. Ele vai ensinar sobre isso. Tem edifício, tem corpo, tem noiva, tem... está em nós, nós nele. Ler as cartas de Paulo é a partir desta reflexão. Aliás, ele fica em Damasco sem que a gente saiba exatamente tudo o que ele fez, só narra alguns aspectos e Paulo termina em Tarso. Já estou no versículo 31, estão a ver? Eu sou muito eficiente. E Paulo vai para Tarso e ficará em Tarso uns 10 anos. Esta frase, porque me persegues, é objeto de reflexão de Saulo, um profundo conhecedor do texto. E ele vai perceber os mistérios da ideia de Deus desde o início. Jesus é um com os seus. Lucas está-nos a dizer, queridos, quem te perseguir, persegue. O Senhor é contigo. O Senhor está em ti. Por isso ele fala até da alegria de quê? De ser perseguido. Porque, na verdade, a quem perseguiam era quem nele estava. Posso fazer uma pergunta? Não é nada agradável ser perseguido. Mas, no mínimo, que sejamos perseguidos porque ele está em nós e de forma bem visível. Mau é ser perseguido por razões que a polícia tem, os tribunais têm, a procuradoria tem, para nos perseguir. E é bom que persigam. Posso ouvir um amém? Claro. O problema do mundo não é corrupção. Se a gente achar que o problema do mundo é corrupção, como é que a gente resolve o problema da corrupção? Mata todos. Porque a corrupção está intrínseca à humanidade. Caída, que não vê. Aliás, que vê, mas não sabe que é cego. Sabe qual é a solução possível nesta dimensão da corrupção? A justiça. O problema não é a corrupção. O grande problema é a ineficácia da justiça. Já agora. É por não haver justiça. É isso. Aquilo de que a gente precisa é de justiça. Justiça. Que a corrupção vai sempre haver. Infelizmente. O que é que aconteceu? Por outras palavras, o que ele está a perceber é que nós somos o seu corpo com vida. Ou seja, ele está vivo, está em nós, nós somos o seu corpo com vida, estamos nele. Quem nos persegue, persegue-o. Por isso deveríamos estar em paz. Você sabe, saber que ele está em nós, mesmo quando somos perseguidos, isso causa em nós uma paz incrível. Ele está connosco, Ele está em nós. Acho que a gente precisa de perceber isso. E você sabe, às vezes a perseguição não é tanto uma perseguição de um lobo como este. É as preocupações desta vida, os espinhos da vida. Você sabe, Ele é connosco, Ele está em nós. Para nos orientar. Outra frase que ele escuta e a gente teve que ir a Lucas 22 e a Lucas 26, é esta. Primeiro foi, porque me persegues, a segunda foi, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti. O Senhor diz-lhe, quem és tu? Aliás, o Senhor diz-lhe, porque me persegues, a seguir já vamos ver o que é que Paulo fala também com o Senhor neste encontro lá no Livro dos Atos. Mas o Senhor ainda lhe diz isso. Primeiro estamos a ver o que o Senhor lhe diz, depois vamos ver, espero eu, o que ele diz ao Senhor. Este é aquilo que o Senhor lhe diz. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É uma linguagem usada no mundo em que os homens lidam com feras. com bois, em que tem que se picar, é vida de campino na cultura portuguesa, para conduzir uma besta selvagem no caminho, aguilhão, uma picadela, para ele ir para onde o seu dono quer que ele vá. E o Senhor está a usar, tem sido duro para ti resistires aos aguilhões do Espírito na tua vida. Olha aqui, e estávamos a refletir, a pensar, e isto é um facto, isto revela, quando o Senhor diz, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, isto está implícito o quê? Revela que a conversão de Paulo não é repentina. Nenhuma conversão nossa é repentina. As pessoas que estamos a evangelizar, e nós podemos ter o privilégio de os levar a Jesus, sabe? Em oração e quê? Mas não, o Senhor já está a trabalhar há muito tempo na vida deles. A gente tem que crer nisso, queridos. Sabe, esta semana eu estava a pensar, e até inspirado numa outra igreja que vi, eu acho que era fixe a gente ter em algumas destas cadeiras como a gente tem a cena do reservado, a gente dizer reservado, mas para o teu pai, reservado, mas para a tua mãe, reservado, mas para o teu colega de trabalho, reservado, mas para o teu colega de lá para o vizinho. Pôr isso nas cadeiras aí, esse lugar está reservado para eles. Privilégio nosso de levar pessoas a Jesus, privilégio nosso de partilhar a vida de Jesus, o testemunho. Você entende? Mas aqui, quando o Senhor está a dizer para um Saulo, duro tem sido para ti quando o Espírito, pela graça, te pica. Queridos, eu acho que é urgente a gente ter esse entendimento. Nós não temos mais interesse que os nossos filhos conheçam Jesus do que Jesus tem em se revelar a ele, os nossos amigos, os nossos colegas. E entender isso, nenhum de nós somos salvos de repente, do nada. E Lucas está-nos a trazer esse entendimento, crendo que o Senhor trabalha e orando para que o Senhor nos dê a sensibilidade para fazermos parte desse processo. Não o atrapalhar, mas parte desse processo. Isto revela isso mesmo. Não foi repentino a conversão de Paulo. Foi uma conquista da graça. Foi espicaçado como um animal para ser conduzido até ao tal caminho. Ele mesmo estava a ser perseguido pela graça de Deus. A gente tem muita dificuldade, não é? Ele está na perseguição. Você está a ver o filme? A igreja no caminho. Paulo no caminho, sem conhecer o caminho, a perseguir a igreja. E o Espírito do Senhor no caminho, a conduzir Paulo, sem que Paulo percebesse que o Espírito o perseguia. Alguém? Essa é a história de Deus. Então, a graça soberana não foi nem repentina. Então, pensar aqui em alguns aguilhões possíveis que terão feito parte do processo e que, de um modo geral, trabalham na vida de toda a gente. Olha aqui. Paulo era um profundo conhecedor de Jesus e toda a sua vida e o fim da vida de Jesus. Ele era conhecedor. Você acha que ele perseguia sem ter estudado? Não era dessa estirpe. Ele era um profundo conhecedor de Jesus e de toda a sua vida e fim. Então, um dos aguilhões, sabe qual foi? A dúvida. Diga lá, a dúvida. Alguém aqui tem dúvidas? Não, vocês, como estão numa igreja, vocês não levantam a mão. Mas se isto fosse um encontro... Bem, os ateus também não têm. Há muita coisa em comum entre os fanáticos religiosos e os ateus. Eles não têm dúvidas. Quem é honesto e humilde, ainda há água desta cá em casa. Obrigado, Belmiro. Quem é... Isto é água para quê, Belmiro? Isto deve ter um remédio para eu me calar ou para... Alguém aqui tem dúvidas? Obrigado, Rafa. Vocês viram o pormenor? Eu estou a beber água e o Rafa, pá, tira o som. Alguém aqui tem dúvidas? Eu vou dizer o seguinte, se você não tem dúvidas, você não tem fé. Alguém aqui tem dúvidas? Alguém aqui tem muitas dúvidas? A fé é o outro lado da moeda que se chama dúvida. A dúvida coabita com a fé. Não tenha dúvida. A dúvida é um aguilhão. Paulo diz, vai dizer mais tarde, que a própria natureza fala de quem Deus é. Já agora, sabe quem é que não tem dúvida? Ou acha que não tem dúvida? Quem é desatento? Quem está a viver pelo aparente, concreto. Está a ver porque é que eu... Um aparente concreto. Essa gente não tem. Não reflete. Seguramente que as dúvidas fizeram parte do processo de conversão de Paulo. As crises de fé que tantas vezes o Senhor nos proporciona são excelentes ocasiões para o conhecermos como nunca. Já que alguém assumidamente passou por uma crise de fé, se há coisa que este texto fala é de uma profunda crise de fé num homem de fé, o apóstolo Paulo. Alguém aqui já passou por uma crise de fé e depois de sair dela... O entendimento. Já alguém? Não tenha medo das dúvidas. Enfrente-as. Agarre-as. Fale delas. Peça ajuda. Explore. Bata, que vai se abrir. Há quem diga que Paulo e Jesus, como eu dizia, seriam da mesma idade e eventualmente se teriam cruzado no templo, eventualmente. Já agora, uma afirmação do Carl Jung, que é alguém que eu gosto de ler. Ele diz assim, o fanatismo só é encontrado em indivíduos que estão a compensar as dúvidas que têm de forma secreta. Saul era um fanático. Todos os fanáticos. O fanatismo, vou repetir, o fanatismo só é encontrado em indivíduos que estão a compensar dúvidas concretas. Então vou dizer-vos assim, muitos dos fanatismos que andam por aí convivem, há um convívio dentro deles de muitas dúvidas. Mas que eles não ousam falar delas. Não tem coragem, não tem humildade para falar dela. Ou dúvidas reprimidas. Esse é um aguilhão, a dúvida é um aguilhão. E vou dizer, temos que ser honestos, nós temos dúvidas e quando partilhamos o Evangelho estamos a falar com pessoas que têm dúvidas. Não considere isso negativo, perceba quais são as dúvidas. E tente com a graça e a sabedoria do Senhor trazer o outro lado. Estevão é sem dúvida um aguilhão na vida de Paulo. Este nome não saía da sua cabeça. O seu rosto resplandecente como o do anjo, diz a Bíblia. Luz também lá, diz o livro dos Atos. E a sua oração, lembra-se, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. Se está a ver outra vez aqui dois elementos iguais no confronto com Saulo, luz, Estevão, e palavra, oração, Estevão, é luz. Luz e palavra. Luz, entendimento e palavra. Aquilo que o mundo precisa é do entendimento dos filhos de Deus e da palavra. Não é só do entendimento, é da palavra, é do testemunho. A sua partilha cheia de revelação. Estevão, escute, a Bíblia diz que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Eu acho, nesta reflexão que temos vindo a fazer, que Estevão tem mais relevância na vida de Paulo do que Gamaliel. Você sabe, há coisas que nos impressionam mais do que grandes professores para... O mundo não precisa de grandes eruditos. O mundo precisa de filhos cheios de luz e de palavra. de gente que brilha, de gente que perdoa. Você sabe, todos os que perdoam têm dúvidas se o devem fazer. E ainda assim fazem. Porque creem que aquele é o caminho. E lá mais na frente, fruto da reação do outro, a gente diz, será que... E a fé vem e mistura-se e diz, amém. Não, é esse o caminho. Posso ouvir um amém? Há quem diga que a celebração das nove é bem mais silenciosa que a das onze. Estevão terá feito mais por Paulo do que o seu mestre Gamaliel. Isso é um aguilhão. Terceiro, e eu vou terminar, não vou refletir muito sobre o que Paulo vai perguntar. A má consciência de Paulo é um aguilhão. A gente tem dificuldade em considerar isso. A má consciência. Alguém aqui já teve má consciência? Você vê isso como um aguilhão de Deus? Essa é outra pergunta. A gente aqui só faz perguntas que não devia. Alguém aqui tem dúvidas? Alguém aqui já teve má consciência? Isso é um aguilhão que Deus usa. A má consciência de Paulo. Ele, algures, sabia que as suas motivações, pensamentos e desejos não eram puros aos olhos do Senhor. Ou você julga que não? Quanto à lei, Paulo vai dizer isso sobre ele mesmo, que quanto a vários aspectos da lei, e são aspectos expressos de forma visível, exterior, ele era, como ele diz, ele era quê? Ele era irrepreensível. Ok? Ele está a falar da lei, os aspectos exteriores da lei. Mas, por exemplo, e que tal aquele mandamento da lei, não cobiçarás? Tudo o que está envolvido na vida de Paulo nestas ações tem a ver com cobiça, tem a ver com acabar com, tem a ver com ter para mim o mérito de, tem a ver com cobiça, má consciência. Trazia sobre ele uma condenação da qual ele não se veria livre. Será que ele, lembrando-se, não matarás, não entrava em confusão quando fazia também o que fazia? Queridos, deixem-me dizer assim. Nós estamos rodeados de gente como nós, com dúvidas, com má consciência. O que nos salva é a luz que temos. A gente assume o que tem que assumir. Pede perdão quando tem que pedir. Entrega-se nos braços do Eterno. Porque hoje a gente vê que esse é o caminho, não há outro caminho. Acredita em perdão, o perdão dos nossos pecados, dos praticados, dos por praticar e dos pecados de toda a humanidade. A gente crê nisso, no amor de Deus. Então, a graça soberana de Deus não foi nem repentina. O Senhor trabalha na vida das pessoas com quem convivemos e continua a trabalhar na nossa, para a gente o conhecer melhor. As duas perguntas de Paulo, e eu até vou fugir dos apontamentos para não estar aqui. Paulo vai fazer duas perguntas ao Senhor. Vai fazer esta. Quem és tu? Quem és tu, Senhor? E a segunda de Paulo é o que queres que eu faça? Queridos, eu vou dizer assim, eu paro aqui mesmo. E vamos a um quarto daquilo que eu achava que ia dizer. Miserável. A gente ainda pergunta hoje, quem és tu, Senhor? Ou a gente acha que sobre Deus já sabe tudo? Continua a haver fome em nós por conhecer o Senhor? Lucas está a trazer isso à evidência da igreja. Quarta-feira passada refletíamos na decadência da igreja de Éfeso num espaço de 30 anos. E olhe que Éfeso foi estabelecida pelo grande apóstolo Paulo. Cerca de 30 anos depois, o apóstolo João está a escrever Melhor dizendo, e João também assume isso que Lucas assume no, em todo o livro de Atos, Jesus está a escrever pela mão do apóstolo João. E Jesus diz assim à igreja em Éfeso, tenho uma coisa contra ti, que é o quê? Já não me queres conhecer. Aprendeste a fazer tudo bem, de alguma maneira, e já fazemos o que temos a fazer, mas já não é movidos pelo amor e a partir da relação. E João diz assim, é uma questão de tempo. Porque tendo perdido o primeiro amor, ainda há muito elogio por aquilo que vocês fazem, mas é uma questão de tempo. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Aquilo que o Belmiro dizia, voltemos à intimidade diária. Querer conhecer o Senhor. Querer conhecê-lo mais. Estar atento à palavra, à oração, à escuta. E esta é uma pergunta que me parece que Lucas está a salientar na vida de Paulo. Não é Paulo que está a falar dele. É Lucas que está a falar de Paulo. E Lucas está a dizer... Sabe, Lucas está a escrever do ponto de vista de alguém íntimo de Paulo. É como se Lucas nos estivesse a dizer esta pergunta esteve até ao fim da vida, na vida de Paulo. Paulo está sempre a insistir. Quem és tu? Quem és tu? Por isso ele fala do mistério eterno. E o mistério eterno não é uma coisa que se revela numa vida. O mistério eterno só será revelado na eternidade. Mas nesta vida deveríamos estar a conhecer, como diz o texto, e a prosseguir em conhecer. E se há uma das coisas que caracterizam os religiosos fanáticos, é que eles não têm mais dúvidas. Eles não têm mais nada para conhecer. Deus é muito maior do que o texto que nos revela quem Ele é. Sendo o texto um bem precioso, Deus é muito mais. Porque os livros não contêm, como João disse, não é possível conter. Queridos, a igreja que anda no caminho é uma igreja que pergunta todos os dias quem és tu? Cedo de manhã à noite, quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? A igreja não é aquela que vive de abstrações, de ideias, de... Não. É aquela que conhece a verdade para a materializar na vida. É aquela que conhece a natureza de Deus para que isso nos transforme e mude. Onde os nossos desejos não nos dominam. A gente não diz mais, é assim que sou. E toda a gente tem que aceitar o que eu sou e como sou. Não, a Igreja de Jesus é quem és tu, Senhor. E a segunda... O que queres de mim? Queridos, aquilo que nós estamos a fazer, quem é que nos disse para fazer? Foste tu mesmo a ti? Foi a tua mãe? Foi o pastor? Ou foi Deus que disse? Aquilo que estás a viver, quem é que te disse para viver? Foi os mídias sociais... Tu vives como vives, porquê? Quem é que te influenciou a fazer o que tu fazes, a assumir o que tu assumes, a concretizar o que tu concretizas? Não, digam-me. As decisões que a gente tomou, quem é que nos disse para as tomar? A condição financeira? Quem és tu? O que queres de mim? Vamos ficar de pé. Você sabe, Paulo vai ouvir do Senhor quem Ele é, de acordo com o seu propósito. E viver, olha aqui outra vez, de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua origem, de acordo com a sua natureza e identidade, ele vai viver em função. Paulo, quando se apresenta como apóstolo, ele não está a dizer, eu queria ser apóstolo. Ele não está a dizer, os irmãos lá em Jerusalém queriam que eu fosse apóstolo, achavam que eu era a pessoa indicada para ser um apóstolo, até porque eu venho de bandido a pastor. Nada disso. Foi o Senhor que disse. E o Senhor ainda lhe disse mais. O Senhor disse, olha, este é aquilo que eu tenho para ti e tem outra coisa. E tu vais sofrer por isso, que é outra coisa. O que é que tu queres de mim? Você sabe, tudo aquilo que tem a ver com a vontade de Deus para nós é, não é para dar uma melhorada na vida, é para acabar connosco. Alguns acham, ah, eu preciso de Deus, tenho aqui uma área que a gente... Não, queridos, é uma nova humanidade. São os do caminho. O que é que tu queres de mim? Que sacrifiques. O que é que tu queres de mim? Que dês a vida pelo outro, pelo casamento, pelos filhos. O que é que tu queres de mim? O que é que... Pai, nesta manhã nós estamos diante da tua palavra e damos-te muitas graças por sermos o teu corpo, se é que o Espírito do Senhor habita em nós. E, Senhor, nós queremos mesmo ter este entendimento de que a Tua graça nos alcança progressivamente, de que há uma série de coisas na vida, circunstâncias que a gente não gosta, mesmo depois de te conhecer, mas tudo isso é orquestrado pela Tua graça, para que a gente te conheça como nunca e a tua vontade se faça em nós como nunca. Senhor, dá-nos a graça de, na vida e de hoje em diante e até ao fim da vida, a cada dia, te perguntarmos, Senhor, quem és tu? Quero conhecer-te mais. E ousarmos dizer o que é que tu queres de mim hoje. Qual é a tua vontade? Senhor, nós não queremos fazer planos e não os submeter a ti. Nós não queremos tomar decisões com base na necessidade, no impulso. E isso é tão normal em nós. Mas a gente quer viver uma vida sobrenatural, como estamos a aprender dia a dia, naturalmente, de forma sobrenatural. Dá-nos essa graça, Senhor. É no nome de Jesus que oramos. A graça de estarmos abertos e despertos para isso. Podemos dizer amém? Amém, assim seja. Mas não é assim seja na vida do Paulo, é assim seja na minha vida. Eu não digo amém. 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 Um beijo, um abraço, que a graça do Pai, o amor de Jesus, e a companhia e presença do doce Espírito que nos orientará em tudo, que está em vós, seja convosco, de forma a materializarmos na vida aquilo em que a gente crê, para a glória do seu nome e alegria da nossa vida. Amém. Vão em paz. Bom domingo.